Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 15 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Nintendo, que finalmente anunciou a data do segundo lançamento do NES Classic Edition. O que rolou foi que no primeiro lançamento a Nintendo acabou vendendo bem mais do que ela esperava e o negócio já foi lançado lá, basicamente esgotado. Eis que agora ela falou que vai lançar o NES Classic Edition de novo no dia 29 de junho nos Estados Unidos e disse que espera que dessa vez os estoques durem pelo menos até o final desse ano. E já que eu tô falando sobre jogos, deixa eu comentar que ontem o pessoal lá do site Windows Central vazou que eles falam que é a imagem promocional de um controle do Xbox voltado para quem depende de acessibilidade para conseguir jogar. O que mais chama a atenção é o fato dele ser retangular e contar com dois botões grandões lá, que são os botões A e B, e ele traz na lateral uma entrada de fone de ouvido e uma entrada USB. A expectativa é que a Microsoft anuncie esse controle oficialmente durante a conferência E3 no mês que vem, e caso você queira dar mais piada na foto promocional, o link tá aqui na descrição. E já que o assunto é a Microsoft, deixa eu comentar que a empresa lançou um programa de trocas para quem tem um Surface Pro 4 que veio com problema na tela. Inicialmente, a Microsoft tinha falado que ia tentar resolver esse problema com um update lá de drivers e de firmware, mas agora ela concluiu, né, que em alguns casos não tem o que fazer, então tem que trocar o dispositivo. Ela falou, inclusive, que quem já fez a troca vai poder pedir um reembolso lá com o que gastou na assistência. Os detalhes sobre esse programa de trocas estão no link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da música, dia desses eu comentei aqui que o Spotify ia parar de promover músicas de artistas com comportamentos condenáveis, né? Que até naquele mesmo dia a empresa parou de promover as músicas do R. Kelly, que se envolveu já em diversos casos de abuso. Eis que agora a Apple, com o Apple Music, né, e o Pandora resolveram se manifestar e disseram que também estão adotando, já adotaram até políticas parecidas, que vão ser julgadas meio caso a caso. E ainda sobre a Apple e o mercado de música, ela anunciou ontem que vai promover um show do Shawn Mendes com direito até a transmissão ao vivo pelo YouTube. Esse show vai acontecer na quinta-feira agora, no Teatro Ford, lá em Los Angeles, e ele começa às 15 para as 8 lá, que dá 15 para meia-noite no horário daqui de Brasília. E ainda sobre a Apple e o mercado de música, deixa eu comentar que ela resolveu liberar de graça a primeira temporada da série Carpool Karaoke. A temporada vai ficar disponível no aplicativo TV do iOS e tvOS, e a Apple falou que vai liberar um episódio por semana, que nem aconteceu lá quando era inédito no Apple Music. E ainda sobre streaming de vídeo, deixa eu comentar que a Netflix renovou para mais uma temporada a série Perdidos no Espaço. Ela não deu nenhum detalhe, como por exemplo data de estreia, né, nem o número de episódios, mas liberou um teaser que tá no link aqui na descrição. Já uma outra notícia sobre a empresa que pintou ontem foi que ela encomendou uma série de terror com o diretor Guillermo del Toro, que acabou, né, de ganhar Oscar aí com A Forma da Água. O nome dessa série é Ten After Midnight e não tem nenhum dado ainda sobre episódios ou sobre a data de estreia. Bom, e agora o assunto é a Uber, que anunciou que agora vai dar pro pessoal avaliar o motorista no meio do trajeto, em vez de ter que esperar até o final para poder deixar a avaliação. A ideia é coletar essas impressões melhores, né, e mais detalhadas também, já que geralmente, depois do trajeto, o pessoal acaba deixando o review meio com pressa e pode acabar esquecendo de deixar alguma informação importante para os próximos passageiros. E ainda sobre carros por aplicativos, a Didi Chuxing garantiu a permissão dela para começar a testar carros autônomos vazios lá na Califórnia. No total, agora são 53 empresas que têm essa permissão lá no estado e a Didi não quis comentar quando que ela pretende começar esses testes. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, pintou um estudo interessante que foi feito pelo pessoal lá da Universidade de Buffalo, em Nova York. Eles analisaram 20 mil tweets feitos e compartilhados também, né, em situações de emergência, e concluíram que as pessoas não fazem muito para corrigir uma informação quando percebem que tweetaram ou passaram para frente alguma coisa mentirosa ou errada. Eles disseram que durante o furacão Sandy, o atentado também na maratona de Boston, desse universo aí de 20 mil tweets, até 91% do pessoal ajudou a espalhar notícias falsas, sabendo ou não, né? Seja por um retweet ou seja por uma curtida. Aí eles concluíram também que em menos de 10% dos casos o pessoal deletou o retweet quando descobriu que era mentira, e em menos de 20% o pessoal voltou a tweetar para corrigir informação que tinha espalhado de forma errada antes. Caso você queira dar uma espiada nesse estudo completo, que por sinal é bem interessante, o link tá aqui na descrição. E já que eu citei o Twitter, deixa eu comentar que o serviço Favestar anunciou que vai fechar as portas dia 19 de junho. O que rolou foi que o dono do Favestar falou que a culpa é da mudança das APIs do Twitter, que vão acabar, né, com a possibilidade do pessoal puxar e exibir tweets continuamente, ou seja, em tempo real. Sem isso, ele falou que o Favestar não consegue mais funcionar e por isso resolveu fechar as portas dia 19 de junho. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que suspendeu 10 grupos de discussão lá na plataforma que ajudavam o pessoal a enganar o algoritmo do Instagram. Juntos, esses grupos tinham mais de 220 mil participantes e eles combinavam lá umas manobras, né, para enganar o algoritmo do Instagram e inflar as visualizações, os likes, seguidores também, para tentar ganhar mais destaque, né? Aí, quem descobriu a existência desses 10 grupos foi o BuzzFeed, que entrou em contato com o Facebook e pouco tempo depois os grupos não estavam mais lá. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram ontem que suspenderam mais de 200 aplicativos suspeitos como resultado da investigação lá, após o escândalo da Cambridge Analytica. A empresa falou que, por enquanto, né, esses apps estão só numa espécie de malha fina, mas que se eles acharem lá alguma coisa errada, eles vão entrar em contato com o pessoal afetado, que eu aposto aí que vai ser mais de alguns milhões de pessoas. Bom, e já que o assunto é falta de segurança de dados, deixa eu comentar que um grupo de pesquisadores anunciou a descoberta de umas falhas nos principais sistemas de criptografia de e-mail. Eles disseram que esse problema afeta o PGP, o GPG e o S/MIME e que com isso dá para ler e-mails criptografados em texto plano, incluindo e-mails que já foram enviados. Na prática, isso tem o potencial de afetar qualquer cliente de e-mail que use esses sistemas e os detalhes dos métodos, né, de invasão vão ser publicados ainda hoje pela manhã. Ainda assim, né, a recomendação imediata é que quem usa e depende de sistemas desse tipo procure por outras alternativas, como por exemplo migração da conversa, né, do conteúdo lá para a plataforma Signal. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou ontem uma atualização do Google Drive, que agora se chama Google One, e também mudou os planos e preços, né, para cada tipo de armazenamento. Lá nos Estados Unidos, os planos agora vão de 100 GB a 300 TB e custam entre 2 e 300 dólares por mês, e o negócio agora é esperar, né, para ver quanto que eles vão custar quando forem atualizados por aqui também. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que o app do YouTube para Android está ganhando um recurso que é uma espécie de lembrete de vida. Esse recurso mostra uma notificação para o usuário quando faz um tempão já que ele está vendo um vídeo atrás do outro lá no YouTube e a pessoa configura a notificação para chegar depois de 15, 30, 60, 90 ou 180. Minutos. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que um grupo de um pouco mais de 10 funcionários pediu demissão como uma forma de protesto por causa da ajuda que o Google está dando lá para o Pentágono. O que rola é que o Google está oferecendo inteligência artificial para analisar imagens captadas por drones do exército americano, e isso tem incomodado muita gente, né, que não concorda com esse uso aí da tecnologia para fins de espionagem. Bom, e já que eu tô falando sobre o Black Mirror da vida real, deixa eu comentar que a Boston Dynamics está se preparando para começar a vender aqueles robôs assustadores, né, que eu comento aqui de vez em quando. Ela falou que o primeiro robô comercial dela, o Spot Mini, que é aquele que parece um cachorro, né, que tem um braço lá articulado com uma garra na ponta no lugar da cabeça, e falou que o lançamento vai acontecer no ano que vem, mas não deu prazo exato ainda e nem o preço, né, quanto que o Spot Mini vai custar. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Sony finalmente anunciou a chegada e os preços também, né, do Xperia XZ2 e XZ2 Compact que a gente mostrou na MWC no começo desse ano. O link tá aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. A pré-venda começa no dia 22 de maio, com o XZ2 Compact custando R$ 3.300 e o XZ2 normal custando R$ 3.800. E agora o assunto é a Apple, que lançou ontem a quinta leva de betas das próximas versões dos sistemas dela. Ontem eles saíram só para os desenvolvedores, então hoje ainda eles devem sair no beta público, menos o watchOS, né, que não tem beta público. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que foi aberto lá nos Estados Unidos um processo coletivo contra a empresa por conta daquele teclado horroroso, né, do MacBook Pro. O que rola é que as teclas têm lá um sistema mecânico que a Apple inventou para tentar deixar o computador mais fino ainda, só que elas não prestam, cai uma poeirinha lá, elas param de funcionar e acaba saindo caro para quem tem um computador que já saiu da garantia. Aí, nesse processo, o pessoal defende que a Apple já sabia que esse teclado não prestava e colocou ele lá no MacBook Pro mesmo assim, e por isso eles querem indenizações e também reconhecimento público da Apple de que ela pisou na bola porque sabia que o teclado não ia prestar. E, por último, sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o novo iPad finalmente vai começar a ser vendido aqui no Brasil. Esse iPad é o que a Apple anunciou naquele evento educativo no final de março e, basicamente, ele é um iPad normal com reconhecimento lá, compatível com Apple Pencil. Aqui ele vai custar entre R$ 2.500 e R$ 3.800, dependendo do modelo, e tá com a entrega aí do estoque inicial prevista para o dia 22 de maio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! No seu loop matinal do loop infinito, vou começar ligando o ar, peraí. Agora sim, pra fazer um friozinho. O iPad finalmente vai ser começado a vender.